Aleluia, essa é a terceira aula da nossa primeira matéria, né, da segunda parte do cursão. Ficou um endereço aí complicado, né? Nós já ministramos a primeira parte, são cinco matérias, e as três primeiras tratam da visão de célula, a prática da célula, a base espiritual da célula, vamos dizer assim, e depois temos duas matérias para estabelecer base de liderança. Uma matéria nós tratamos sobre lealdade e honra, autoridade e submissão, e na quinta matéria falamos sobre princípios espirituais da liderança. Então, assim, na primeira parte do nosso curso, nós estabelecemos o fundamento de toda a visão de liderança, né, que o curso está trabalhando. Na segunda parte, já é a sexta matéria, nós agora vamos trabalhar, ou vamos edificar agora, mostrando o trabalho de todo ministro. Então, na segunda parte, nós vamos ensinar o trabalho ou serviço que é comum a todo crente, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Só que, nessa matéria, nós vamos ver, primeiro, que é ganhar. Ganhar é apenas uma expressão que nós usamos para falar de evangelismo. Então, nós estamos, na verdade, tratando de evangelismo. E nessa aula, eu quero colocar uma questão para você, extremamente, talvez diferente, que você nem pense que tem alguma relação a ver, ou alguma relação com o evangelismo. Nessa aula, eu queria falar sobre antes da graça, vem a lei. Ou seja, a lei ainda tem alguma função, ok? Nós não estamos mais debaixo da lei, mas aqueles que ainda não conhecem o evangelho, eles estão debaixo da lei, por isso estão debaixo de condenação. Por que é importante falar desse assunto? Porque às vezes nós temos muitos convertidos, ou pessoas que se dizem convertidas, que não se firmam na igreja. Então acaba que muitas pessoas vêm, elas se dizem convertidas, algumas chegam mesmo a se batizar, mas por alguma razão elas não permanecem. Por que isso acontece? Por que que nós temos esse problema, esse tipo de rodízio ou de inconstância? Então a resposta a essa pergunta é muito importante. A primeira razão, óbvia, é que todo novo convertido, ele é um bebê espiritual. E todo bebê deixado sozinho, dificilmente vai escapar, vai prevalecer. Então, um problema que existe nas igrejas é o problema dos novos convertidos deixados por si só, que não são consolidados. E por isso mesmo, estando sozinho, são alvos fáceis de outros que influenciam errado, de ataques malignos. Me parece que essa é uma explicação bem clara, eu acho que é um motivo justo, mas não creio também que seja a única razão, ok? Há uma outra razão. Qual a outra razão? É possível que esses novos convertidos não tenham ouvido toda a verdade. Pode ser que eles não tenham conhecido toda a verdade. E pode ser que eles tenham sido atraídos à igreja por outras razões. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Vou te contar uma história para ilustrar o que eu quero te dizer. Ok? Uma história ilustrativa. Imagine a seguinte situação. Dois homens entram no avião. Eles não sabem, mas o avião vai cair. E o avião, então, está lá em cima, voando. E o avião vai cair, em algum momento. Então, a aeromoça vem e entrega para eles um paraquedas. Mas, para o primeiro homem, a aeromoça diz, ela não quer assustá-lo, ela não quer deixá-lo em pânico, ela quer salvar a vida dele, mas ela não quer que ele sofra. E ela disse para ele, o senhor podia colocar esse paraquedas. É um modelo novo, muito moderno. E quando o senhor colocar, vai melhorar a qualidade do seu voo. O senhor vai se sentir melhor aqui nas alturas. Não é? É um paraquedas, inclusive, que muitos estão usando. Você pode ver que é algo que está, não é? É um trend na internet. Aí a pessoa olha e fala, bom, eu estou bem do jeito que eu estou. Mas um paraquedas para melhorar minha vida, para me fazer sentir melhor, para ter um voo mais feliz, ele aceita o paraquedas. Mas daqui a pouco, ele está lá sentado com o paraquedas, ele começa a perceber que não é exatamente como ela falou. O negócio está meio desconfortável. Ele já não está conseguindo sentar tão confortavelmente como ele imaginava. E ele já está começando a achar que houve propaganda enganosa nisso. Para piorar, no avião tem outras pessoas que não estão usando paraquedas e começam a rir dele. E uma começa a cochichar para a outra e apontar o dedo para ele. E ele começa a se sentir tão constrangido, tão humilhado. E ele se sente completamente estranho, diferente de todos os outros com aquele paraquedas. Ele então conclui o quê? Vou tirar esse negócio. Ele tira o paraquedas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando desse novo convertido. O paraquedas é a salvação. O segundo passageiro, a aeromoça faz diferente com ele. Ela chega para ele e diz: meu senhor, o senhor não sabe, os passageiros não estão sabendo, mas eu vou contar para o senhor. O avião vai cair. É mesmo, vai cair, meu Deus do céu. Sim, mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos paraquedas. O senhor quer colocar um? Claro que eu quero, pelo amor de Deus, traz o paraquedas para mim. E aí ele coloca o paraquedas. Ele coloca o paraquedas e ele tem o mesmo problema do primeiro. É um pouco desconfortável. Parece que não está encaixando direito no banco. Esse monte aqui nas minhas costas. Mas ele fala, é melhor isso do que esborrachar lá embaixo. Aleluia, por isso aqui, meu Deus do céu, deixa eu com esse paraquedas. Semelhante ao outro, os vizinhos começam a zombar dele. Fala, aquele cara está usando paraquedas dentro do avião, totalmente louco. Ele ouve a zombaria, ele pensa o quê? Vamos ver quem vai rir por último. Na hora que o avião caiu, eu quero ver quem é que vai esborrachar. Pode rir, rir à vontade. Quer dizer, a zombaria não atinge ele. Por que não atinge ele? Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que o futuro aguarda. Então, a Bíblia fala, Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento. Por que que esse primeiro aqui não se firmou na igreja? A igreja aqui é o avião. Você está entendendo a minha parábola, né? Então por que que ele não se firmou com paraquedas? Porque ele colocou o paraquedas por uma razão superficial. Venha para a igreja e você vai viver melhor, vai ser mais feliz, vai ter um casamento melhor. Veja, nada disso é falso, tudo verdadeiro. Entende? Mas nada disso te sustenta o suficiente quando as dificuldades vêm. Nada disso preserva você o suficiente. Então, há necessidade de se conhecer a realidade, as terríveis consequências de quebrar a lei. E que nós precisamos de um Salvador para nos livrar da ira que vai ser a lei da gravidade lá embaixo, que vai espatifar. Amém, meus irmãos? Então, quando nós pregamos o Evangelho, é preciso ajudar a pessoa, e se você quer pregar o Evangelho de maneira completa, você precisa ajudar a pessoa a entender a realidade do pecado e da condenação. Existe, sim, uma ira reservada, e Deus ordena a todos que se arrependam. Mude a sua mente, mude a sua disposição e se volte para Deus, porque o Senhor vem para julgar com justiça o mundo. Então, nesse caso, não importa o quanto que o pecador está feliz, ou quanto ele possa estar aproveitando os prazeres do voo, sem o paraquedas de Cristo, o avião vai cair, ele vai se perder. Entendeu o que eu estou dizendo? Então veja, você agora está ali no avião, e você sabe que o avião vai cair, Mas você ganhou o paraquedas. Então até o seu compartilhamento com a pessoa do lado muda. Você diz para ele, para o outro, você não vai colocar o paraquedas? Você não ouviu o piloto falando que o avião vai cair? Ah, não, eu acho que o piloto se expressou mal, acho que não é bem isso que ele quis dizer, eu acho que você está entendendo errado. Eu acho que ele não disse que realmente o avião vai cair. O que ele usou foi uma figura de linguagem. Não é possível que realmente aviões caiam. Mesmo que o outro responda isso, você não se deixa seduzir. Você fala, não, eu já estou garantido, eu estou seguro. Eu não abro mão da minha segurança. Eu estou com o paraquedas da salvação. Por quê? Porque a ele foi dita ou contada toda a história. Mas para o primeiro, não foi contada toda a história. Ele não sabe que o avião vai cair. Entende? Ele está achando que o voo vai continuar para sempre. Se o avião não vai cair, chega um momento que ele conclui. Por que eu tenho que preocupar com paraquedas, pelo amor de Deus? Vou usar paraquedas para ter um voo melhor? Ele conclui, mas não está melhor. E outra coisa, olha o desconforto dos outros. Eu estou sendo visto como uma pessoa estranha, diferente das outras. Eu não quero parecer diferente. Essas colocações todas só vêm na cabeça dele porque ele acha que o avião não vai cair. Mas se você contar para ele toda a verdade, ele muda a sua perspectiva em relação às coisas. Ah, eu sou crente. De fato, estou passando por lutas. Mas glória a Deus, porque eu estou seguro no Senhor. Ah, é verdade, às vezes o fato de você servir o Senhor, você sofre às vezes perseguição, tem gente que zomba de você, mas olha, eu não estou preocupado, porque eu entendi que eu estou seguro na minha salvação. Então nós precisamos de irmãos que vejam assim. Se ele não vê assim, é até difícil consolidá-lo. Por isso que a verdadeira consolidação implica sim em contar para ele a história inteira. Dizer, olha, você estava indo para o inferno, debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus, mas Deus te amou. Deus te amou e te deu a salvação. Você não foi salvo porque você é bonzinho. Você não foi salvo só para ter uma vida boa aqui. Você foi salvo para ser livrado da ira vindoura. A ira virá. Não veio ainda, mas virá. Mas quando vier, fica seguro. Você ganhou um paraquedas. Deus te deu um paraquedas. Você será livrado. Então, nós temos muita gente que confessa, que professa o Senhor Jesus, mas quando o voo fica turbulento, eles perdem a paz. Quando o voo fica turbulento, disse Jesus, se escandalizam. Quando vem a perseguição, eles largam a igreja. Por que isso acontece? Porque estão usando paraquedas pela razão, está usando paraquedas pela razão errada. Não está usando pela razão certa. Entende? Então existe muito humanismo e sentimentalismo, às vezes, em alguns, que pregam o evangelho com o homem no centro. Mas o homem não é o centro, ok? O centro é Deus. Tudo é por meio dele, é para ele. Entendeu? Então quando você ensina a verdade de acordo com o que de fato está escrito no evangelho, a situação muda completamente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, quando você ensina para ela que ela está perdida, quando você ensina para ela que ela quebrou a lei de Deus, e todo aquele que quebra a lei de Deus é condenado, e não existe nenhum homem que não quebrou a lei de Deus, quando você ensina para ela que só poderia entrar no céu um homem que nunca tenha quebrado a lei, e que ela não se enquadra, ela vai pedir misericórdia. Ela vai dizer, então como é que eu faço? Como é que eu faço então para estar com Deus? Aí você fala da graça. Porque a graça só é valorizada se primeiro você entender a condenação da lei. A lei é boa, a lei é perfeita. A lei é justa. Para você entrar no céu, você tem que cumprir todos os mandamentos da lei. Não, mas eu não consigo cumprir. Eu quebro os mandamentos. Ah, que bom que você percebeu. Realmente você não consegue. Então Deus é tão bom que ele então providenciou um meio de te levar para lá. Você não consegue, mas Jesus veio e cumpriu para você. Então agora eu vou te contar o que é a graça de Deus. Aí ele valoriza a graça. Se ele não souber que está condenado, ele não valoriza a graça. Ele fica achando que a graça é porque ele é bonzinho. A graça veio por ele, para ele, porque ele fez alguma coisa para merecer. Enquanto ele acha que merece algo, ele não pode receber de Deus. Então, antes de você ajudar alguém, é preciso mostrar para ele que ele precisa de ajuda. ok? Porque quando você tenta dar um remédio para alguém que nem sabe que está doente, essa pessoa vai achar que você é louco. Então tem uma ilustração que eu coloquei na sua apostila. Vamos imaginar que existe uma síndrome chamada síndrome de Grosnin. Não existe, tá bom? Estou inventando. É uma síndrome terrível, produz uma morte horrorosa, mas os sintomas são visíveis. E aí, eu resolvo vender tudo que eu tenho para poder comprar remédios para ajudar as pessoas que estão sendo contaminadas com essa síndrome. Aí então, eu vejo o Roberto, eu estou vendo os sintomas da doença na vida dele, no corpo dele, eu chego para ele e falo: Roberto, está aqui esse remédio, para você tomar. Roberto fala: remédio, tomar? Tomar o quê? O que você está falando? Você está doente. Roberto fala: não estou doente. Está sim, você está com a síndrome de Grosnin. Não estou doente, mas olha, de qualquer maneira está aqui o remédio. Toma, você vai ser curado. Ele vai tomar? Não, ele vai embora, ainda vai achar que você é uma pessoa inconveniente. Quer dizer, você fez um sacrifício por ele, está fazendo uma grande generosidade em dar algo para ele, mas ele não vai valorizar, sabe por quê? Ele não sabe que está doente. Então, não dê o remédio para a pessoa antes de provar para ela a doença. Então, o que você tem que fazer? Primeiro chega no Roberto e fala: Roberto, eu estou vendo coisas na sua pele. Roberto fala: é verdade, tem aparecido umas coisas em mim. Deixa eu ver mais perto, Roberto. Vamos levar isso aqui para fazer um exame de sangue. Eu estou desconfiado, você está com uma doença muito grave. Não fala isso não, você acha? Eu conheço, eu estou te dizendo. Isso aqui é síndrome de Grosnin. Aí nós vamos ao médico, fazemos o exame, na hora que chega o exame, está aqui, Roberto. Você está com essa doença. E quem tem essa doença é o seguinte, é um mês de vida. Você está na beira da morte. O que é isso? O coração dele dispara, a vida dele muda, ele fala: não posso, como é que eu faço? Mas para a sua sorte, eu vendi tudo que eu tenho para comprar remédio. E eu tenho remédio para essa doença. É mesmo? Me vende. Não vou te vender, eu gosto tanto de você que eu vou te dar, é de graça. É mesmo, eu vou ganhar de graça. Presta atenção, ele vai valorizar o remédio? Ele vai lembrar de mim depois? Ele vai sentir alegre depois? Vai. Mas se eu der o remédio para ele, supondo que ele tomasse o remédio e fosse curado, ele iria tributar alguma glória ao remédio? Ele ia dizer: olha, me deram o remédio, eu até tomei, tinha um gostinho bom, mas eu mesmo não era doente. Mas era. Entende? Deus não vai permitir que nós desvalorizemos a obra de Cristo. Ninguém vai tomar a obra de Cristo como um xaropim, achando que tem só um gostinho gostoso, porque é emocionante, dá um arrepiozinho no culto, e então ele é curado e nem sabe que foi curado. Nada disso. A obra de Cristo vai receber a honra e a glória devida. Por isso, você só pode tomar esse remédio se você primeiro reconhecer que é pecador, que está doente, condenado, sem esperança, sem alternativa, não existe outro meio, esse é o único remédio, eu estou te oferecendo de graça hoje. Se a pessoa entende isso, ela vai precisar de consolidação ainda, mas vai ser muito diferente. Vai ser muito diferente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Essa diferença de percepção é a chave da edificação. É a chave da edificação. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes nós pregamos um evangelho ainda muito focado na necessidade da pessoa. Não, o que eu preciso mesmo, eu estou precisando hoje mesmo, é de salvar meu casamento. Tudo bem, venha Jesus, ele quer mudar seu casamento, mas antes de mudar o seu casamento, você está com a síndrome de Grosnin. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós vamos resolver o seu casamento, mas primeiro tem uma coisa mais grave na sua vida. Não, pastor, eu não quero saber desse negócio, meu problema é que eu estou usando droga, eu quero ser liberto de droga. Amém, você vai ser liberto da droga, mas antes você precisa saber, você está com a síndrome. Você entendeu o que é a síndrome, né? Estou falando em mistérios com você. Então, presta atenção, só que nós nos prendemos a isso. Aí se a pessoa vem e é curada, nós dizemos o quê? Aleluia, foi curada, vem ser batizada. Aí queremos consolidar o doente que foi curado. Doente que foi curado não quer dizer que foi salvo. Você entende o que eu estou dizendo? Mas Deus é bom, Deus cura, mas ainda é preciso explicar para ele o que realmente importa no avião. O avião vai cair, você precisa do paraquedas, meu filho. Entende? E quem é que nos mostra isso segundo a Bíblia? A lei. A lei é que nos mostra o nosso pecado. A lei foi dada para mostrar que nós somos pecadores. Lei não produz pecado. Ok? A lei só mostra que ele está lá. Qual que é o problema? Nós às vezes nem sabemos que o pecado está lá. Você tem aqui um copo d'água. Esse copo d'água, ele aqui embaixo tem um sedimento, uma poeira. Mas como a água está parada, a poeira baixou. E aí você olha e diz, a água é limpa. Mas a água realmente é limpa? Não, não é limpa. Mas por mais que eu tente convencer esse copo que a água não é limpa, nada o convence, porque ele está olhando e dizendo, está limpa, eu estou vendo, está limpa. Você quer falar contra os meus olhos? É limpa. Aí o homem acha que não tem pecado, e que, portanto, ele não precisa se preocupar com a ira e a condenação divina. Aí a Bíblia fala que Deus mandou para a terra o quê? A colher. A santa colher da lei. Aí Deus pega e põe a colher, e a colher mexe a água. O que acontece imediatamente com a água? Fica turva. O sedimento sobe. Pergunta para você, a colher produziu sujeira? A colher mostrou que a sujeira estava lá. A colher é a lei de Deus. A lei de Deus é santa, é boa, é perfeita. Mas onde a lei chega, levanta a poeira. Levanta o pecado. Mostra o pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? A lei é como a luz que entra na janela. Já aconteceu alguma vez no seu quarto, da sua esposa, chega e ela dá uma balançada na coberta do quarto. E você pensa, minha coberta não tem poeira. Aí você pega e abre um pouquinho a janela, entra um facho de luz. Imediatamente a luz mostra que o ar está todo cheio de poeira. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você nem sabia, mas enquanto você dorme, você está soltando coisas do seu corpo. E na hora que a sua esposa dá uma balançada, aquilo lá, tudo é você que veio à luz. E os ácaros adoram. Vão comer aquilo. Essa conversa não ficou legal agora, olha para cá. Ok? Então preste atenção. Essa é a realidade da lei. Antes de você tentar salvar alguém que está se afogando, deixa ele perceber que está afogando mesmo. Qual que é o nosso problema? É que nós temos pregado cura sem antes pregarmos a necessidade de ser livrado da condenação. Estão pregando a cura aqui da doença, do pecado, sem primeiro levar o cidadão a descobrir que de fato ele tem esse problema. A lei nos leva a descobrir que nós somos transgressores. Então o que a lei faz é mostrar aos pecadores que eles são pecadores. É mostrar o verdadeiro estado das coisas, como eu disse, é como o sol da luz entrando no seu quarto, está vendo a poeira. A luz não produz a poeira, a luz apenas mostra que ela está lá. Então, eu quero, Romanos 3:20, que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 7:13 diz que pelo mandamento o pecado se revelou, se manifestou excessivamente maligno. Então, é preciso que a pessoa se depare com as santas exigências da lei de Deus. A graça só faz sentido se primeiro falarmos da lei. Amém, meus irmãos? Então, tem uma estratégia muito legal que o pastor Jairus fez, vou fazer propaganda aqui do pastor Jairus, que é chamada de a 11ª questão. É um livreto. Você pode depois pedir, né, aqui na videira, o pastor Jairus manda para você, a um preço simbólico, claro, uma pequena oferta, que é só um livretinho. Mas é um livretinho que ele foi escrito para isso, para usar a lei como estratégia de evangelismo. Então, como ele fez, como é a ideia? A ideia é de um teste espiritual, não é, pastor Jairus? É um teste espiritual. E nesse teste espiritual, vão se colocando 10 questões, né? Então, não estou falando aqui exatamente como é, só para você entender. Então, lá tem a primeira questão. Você já matou, se você já roubou alguma coisa? A pessoa vai dizer, não, nunca roubei. Aí o teste continua, mas você pegou emprestado, não devolveu, né? Você recebeu além e não entregou. Ah, bom, talvez então eu tenha roubado. Ah, então você roubou. Ok, já bombou no primeiro. Vamos para o segundo. Não matarás. Não é essa a sequência, eu estou só ilustrando. Não matarás. Você já matou alguém? Não, que isso? Nunca matei ninguém. Mas Jesus disse que se você desejou matar, já matou. Ah, não, bom, desejar matar, né? Quem nunca desejou? Não perguntei quem, eu perguntei você. Você já desejou matar, então? Ah, já teve vontade, que eu tive vontade de esganar alguém. Ah, bom, então você já matou também. Então ele vai sendo reprovado, adultério, né, sexo, honrar pai e mãe, né, cobiça, vai tudo entrar aí, um após o outro, mas ele vai bombar em todos. Não é que eu quero fazer ele bombar não, meu amigo, é porque todos nós bombamos em todos. Todos nós tiramos zero no teste, entendeu? Mas aí ele então propõe a 11ª questão, que é o evangelho, que é a graça. Você bombou em todos, mas se você crê em Cristo, na obra que ele veio fazer no sangue, o que vai acontecer? Deus te dá a chance de um novo começo, uma nova história, ser uma nova criatura. Então presta atenção, eu sei que você pode olhar e pensar assim, me parece muito indutivo, estou induzindo a pessoa, parece que eu não estou achando, parece meio apelativo. Não, é a lei sendo usada como estratégia de evangelismo. Ou seja, há uma possibilidade muito maior dessa pessoa vir a se converter de maneira genuína. Por quê? Ela agora vai valorizar o remédio. Ela de fato vai entender que o que ela está recebendo é imerecido. Se ela não entender que o que ela está recebendo é sem merecimento, ela não entendeu a graça de Deus ainda. E se não entendeu a graça, como pode ser salvo? Não há outro meio de salvação. Não há outra forma de ser salvo. Entendeu? Há muitas maneiras de você expor o evangelho. É claro que essa é só uma estratégia, mas é uma estratégia baseada num princípio espiritual, na minha opinião, muito claro. Antes de entender a graça maravilhosa, você precisa descobrir que não merece. Até para poder valorizar. Entendeu? O que acontece quando nós não usamos a lei? Quando a pessoa acha que no fundo, ela converteu, que tem crente, inclusive nas nossas igrejas, que no fundo, ele acha que é salvo porque Deus viu alguma coisinha boa nele. Não, no fundo, Deus sabe que eu era gente boa, Deus sabe que eu era um bom filho, eu sempre trabalhei, me esforcei, Deus sabe que no final eu iria escolhê-lo, por isso que ele me salvou. Esse cidadão, ele não tem uma vida cristã saudável, por quê? Porque a graça na vida dele não é abundante. Ele ainda acha que mereceu coisas, até na salvação. Dependendo do nível que ele acha que merece, ele nem salvo é ainda. Porque ninguém pode ser salvo por obras. Ninguém. É pela graça, mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, é muito importante que nós falemos o evangelho de maneira completa para não produzirmos falsos convertidos. O que que Spurgeon falou? Os homens não aceitarão a graça se antes não tremerem diante da lei. Tem uma pregação de Spurgeon que eu tenho lá em casa, escrita evidentemente, que são os sermões de Spurgeon. É em inglês, lamentavelmente, mas é um sermão maravilhoso. Porque, inclusive o testemunho que tem no final é de que as pessoas, elas gritavam no final do culto, querendo o Senhor. Mas ele começa o culto contando o que é o destino daqueles que quebram a lei de Deus. E ele começa a falar de todas as características que a lei diz, daqueles que quebram essa lei, qual que é a consequência justa que o justo juiz vai fazer com eles. E ele, eu imagino que ele deveria fazer isso com muita paixão, veemência, porque se lendo eu já fiquei impactado. E aí acontece, no meio da pregação, tem uma mudança de curso completa, né? É no momento que ele diz, mas do céu se manifestou o seu amor e a sua graça, e do céu ele enviou o seu próprio filho. Aí ele começa a falar da graça, mas ganha uma dimensão totalmente nova. Por quê? Porque antes você entendeu o que te esperava, você compreendeu qual seria o seu fim, mas agora você entendeu a grande salvação que você recebeu. Isso produz convertidos sérios. Sabe qual é o nosso problema? É que muitos de nós só nos tornamos crentes genuinamente depois de muitos anos de crente. Pastor, por que você diz isso? Porque você só é crente genuíno no dia que você entende realmente, é pela graça de Deus. Só nesse dia. Antes desse dia, você ainda é um crente meia tigela. Não é ainda um crente genuíno. Enquanto você ainda acha que tem algum merecimento, você ainda está muito longe do padrão. Qual que é o padrão? É o dia que você entende, você fala, realmente, meu Deus do céu. E sabe o que acontece? Tem gente que compreende isso depois de anos e anos na igreja. Então, louve muito a Deus pela mensagem que temos pregado para você. Porque isso tem propiciado que você entenda isso muito mais rápido. Finney, foi um outro evangelista, eu coloquei os dois aqui, porque quem entende de história da igreja sabe que esses dois aqui não tem nada a ver um com o outro. Ok? Um era calvinista e o outro era arminiano. Ok? Eles não se bicavam de forma alguma. E nos dias dele, nos dias de Finney, Spurgeon acabava. Bom, não vou falar mal desses irmãos, são tudo de Deus. Por isso eu coloquei o que eles disseram aqui. Cada vez mais, a lei deve preparar o caminho para o evangelho. Negligenciar isso na instrução das almas certamente resultará em falsa esperança, na introdução de um padrão falso da experiência cristã e encherá a igreja de falsos convertidos. O Finney, como ele era arminiano, então era na pancada, é o pancadão. Mas os dois disseram a mesma coisa em outras palavras. Todos dois entendiam o poder da lei para poder realçar a maravilhosa graça de Deus. Amém? Pastor, o que você está falando? Que nós temos que pregar inferno? Você acabou de pregar na outra mensagem que a gente não prega inferno, a gente prega boas notícias. Ok, bem lembrado, você está certo. Eu gosto de gente que presta atenção mesmo. Então, não estou sugerindo que você pregue o inferno. Estou sugerindo que você pregue antes da graça a lei. Antes da graça, você fale a respeito das condições imutáveis da justiça de Deus. Por que você não deve pregar o inferno? Porque se você prega o inferno, a pessoa até converte, mas ela converte achando que Deus é mau. E ela fica a vida inteira achando que ela veio servir um Deus cruel. Porque, tadinha, ela não merecia ir para o inferno. Ela é tão boa, ela é tão legal. Como é que Deus ousa mandar ela para o inferno? Mas ele é Deus, né? Fazer o quê? Então é melhor eu converter para não ir para o inferno. Então você vê, ele veio por medo e para o inferno. Ele não veio convencido de que merece o inferno. Entendeu? Se você prega inferno, as pessoas vão desenvolver um relacionamento defeituoso na igreja. Não serão adoradores genuínos, discípulos perfeitos. Vão fazer tudo com base no medo. Deus não quer que nós sirvamos com base no medo. Deus quer que nós sirvamos com base na sua graça. Gratidão, alegria. Ele me amou demais. Eu não merecia, mas ele enviou o próprio filho. Quem era eu? Mas ele me amou de tal maneira, que jeito que ele me amou. Meu Deus, é amor demais. Mas como é que eu percebo a dimensão do amor? Quando eu tenho como pano de fundo a condenação que me esperava. Merecidamente. Porque era isso que eu merecia. Todos nós. Ok? Então nós não pregamos inferno. Nós apenas mostramos a lei para que ele valorize a graça. Amém, meus irmãos? Então, como eu disse, aqueles que vêm para Cristo por causa de medo do inferno, eles vão achar que Deus é muito duro e injusto. Quando você acha que Deus é injusto, isso é um sério problema. E por que você acha que Deus é injusto? Porque você acha que não merecia tanta dureza com você. Você até merecia algum castigo, mas você é gente boa. Nós somos legais, nós somos brasileiros. Né? A gente não faz essas coisas horrorosas, né? Que o resto do mundo faz. Entendeu? Esse pensamento coloca Deus como vilão da história. Lembra que eu contei aqui a história lá do rei de Israel no dia em que Samaria foi sitiada? Aquelas mulheres clamaram, ajuda-nos. Ele responde o quê? Se Deus não te ajuda, eu vou te ajudar. Isso tudo tem o dedo de Deus, foi o que ele disse. Porque o ímpio está sempre culpando a Deus. Entende? Ah, você não deveria estar no pecado. Mas eu nasci assim. Eu não escolhi ser assim. Deus me criou dessa maneira. Já ouviu isso? Ah, eu sou homossexual porque eu nasci homossexual. Ah, eu de fato tenho problema de roubo, mas não é roubo, é cleptomania. É porque eu tenho um trauma de infância. Esse mundo injusto, esse mundo desigual, me levou a ser uma criança que sempre desejou ter o carrinho e eu nunca tive. A única saída que eu tive foi, de maneira cleptomaníaca, roubar o carrinho do meu vizinho. Mas a culpa não é minha. Por que Deus permite que haja pobres e ricos no mundo? Por que que Deus me faz ter esse desejo e depois me proíbe de desfrutá-lo? Já ouviram coisas assim? esse pessoal todo está dizendo o seguinte: Deus é injusto. Eu sou bom, Deus é injusto. O mundo é injusto. Vivendo nesse mundo não poderia sair melhor do que eu sou. Eu sou muito bem sucedido num mundo tão errado quanto esse. Agora, Deus tinha o poder de fazer um mundo bom e ele fez isso aí. Então, eu não tenho culpa. E aí todo mundo só precisa de cura. E em muitas igrejas o pecado é só uma doençazinha que precisa de cura interior. E nessa história toda, Deus é muito injusto de mandar para o inferno uma criancinha que estava roubando. Por quê? Porque o mundo é desigual. Então, se você tem crentes que no fundo, pensam que são bonzinhos, eles seguem esse mesmo raciocínio. E no final, não conseguem se relacionar apropriadamente com Deus. Então, é preciso pregar o evangelho de maneira apropriada. Se você nunca entendeu que merecia o inferno, você nunca valorizou a graça. E ainda acha que eu prego coisa muito light, que a igreja está precisando de ouvir coisa mais forte. Que agora na igreja tudo é graça, graça, graça. Você é só um débil na fé, que nunca entendeu o valor do amor de Deus, porque nunca de fato viu a própria condenação. Quem algum dia viu o seu pecado e viu o que um justo juiz faz com o pecador, ele olha para mim e agradece, fala aleluia por esse pastor. Estou vendo que tem muitos falando aleluia aqui. Senhor te ajude, tem misericórdia da sua vida. Mas não tem nada melhor do que a graça de Deus. Mas que o Senhor te abra os olhos. Você não precisa de entrar no pecado, viver no pecado para entender o tamanho da graça de Deus, não. Apenas olha para o Senhor que Ele vai te revelar. Se você humildemente reconhecer, eu não mereço, Senhor. Eu nem sei por que eu não mereço, mas eu sei que eu não mereço. O Senhor vai te revelar o tamanho do amor dEle por você. Quantos dizem aleluia? Amém. Vamos para a próxima aula.